da 49ª Zona Eleitoral de Anastácio a julgar como reprovadas a conta do recorrente Lorival. Não foi um erro cometido pelo recorrente. Infelizmente, na época em que aconteceu o fato, em razão daquela greve bancária que trouxe bastante transtorno ao nosso país, né? Uma greve que durou mais de 31 dias, salvo engano, do dia 6 de setembro ao dia 7 de outubro, data inclusive posterior às eleições. O senhor Lorival um dia precisou fazer um depósito na conta corrente dele para posteriormente, um depósito de recurso próprio, diga-se de passagem, para posteriormente ser transferido, de acordo com o que diz a lei eleitoral, para a conta de candidato dele. Ele entregou a quantia, inclusive a única quantia que foi reprovada na conta dele, ao gerente do banco, na frente da agência bancária, até porque não se podia entrar dentro da agência bancária nesse período, e pediu que ele fizesse o depósito na conta física dele, não na conta eleitoral. E ele fez o contrário, ele depositou na conta eleitoral. E o senhor Lorival, infelizmente, por ser uma pessoa de pouco estudo, ele achou que, emitindo um cheque da conta eleitoral dele, depositando na conta física e novamente fazendo a transferência daí da forma legal para a conta eleitoral, ele estaria sanando o problema. E não foi o que aconteceu. Infelizmente, o Ministério Público Eleitoral de Anastácio e o juiz acompanhou o entendimento. Eles entenderam que o senhor Lorival tentou ali ludibriar o juízo, tentou enganar o juízo, com essa manobra que ele fez ali em razão desse problema que estava acontecendo no período das eleições, né, com a greve bancária. Então foi isso, excelências. Ele não teve a menor intenção de burlar o juízo, até porque o valor que ele depositou na conta, o recurso próprio que ele depositou direto, que foi depositado direto na conta eleitoral dele, foi o mesmo que ele emitiu um cheque, devolveu para a conta física, e ato contínuo ele fez a transferência na forma que diz a lei eleitoral, né? Não houve dolo, não houve má fé do candidato e tampouco a vontade, como o Ministério Público e o juiz de primeiro grau quis fazer assim entender, né? Então, é isso que eu vim aqui para esclarecer para os senhores. Peço que analisem com bastante carinho a situação do senhor Lorival, né? É uma pessoa bastante trabalhadora em prol da comunidade Anastácio, né? E isso aqui nós sabemos o quanto prejuízo pode causar em suas pretensões políticas, né, futuras, e também até mesmo para esse mandato que ele está agora cumprindo, né? Era isso que eu tinha para esclarecer. Agradeço a atenção dos senhores e tenham todos uma boa tarde.
Agradeço ao doutor Teodoro e consulto o ilustre procurador a respeito do parecer.
Mantido o parecer, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra, doutora Tel.
Boa tarde a todos. Agradeço a sustentação feita pelo nobre colega e passo a leitura do voto. Lorival José Barbosa recorre da sentença que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2016 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional dos recursos considerados de origem não identificada devido ao recebimento de recursos financeiros próprios acima de R$ 1.064,00, mediante depósito em espécie, quando obrigatoriamente deveriam ser transferidos eletronicamente. O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido. Consoante o artigo 18, parágrafo 1º da Resolução 23.463 de 2015, as doações acima de R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas através de transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário da doação. De efeito, consta do parecer conclusivo que, das irregularidades apontadas no relatório preliminar, subsistiu apenas uma irregularidade relativa ao recebimento de doação de recursos financeiros próprios no valor de R$ 4.170,00, realizada mediante depósito em espécie na conta bancária da campanha. Contudo, muito embora o meio utilizado para o recebimento da doação em questão, depósito bancário em espécie, estar em desacordo com o que preceitua a legislação de regência, se constata que o recorrente, ao apresentar suas justificativas por ocasião da notificação do relatório preliminar, juntou aos autos o comprovante de depósito, as folhas 68, onde se constata a identificação do doador como sendo o próprio candidato, bem como a sua declaração de imposto de renda, que demonstra ter oferido rendimentos suficientes para a doação realizada, possibilitando, assim, oferir a origem dos recursos arrecadados. Aqui no voto, estou juntando dois precedentes dessa corte, uma da lavra da juíza Raquel e a outra do doutor João Maria Loz. Assim, comprovada a identificação da origem dos recursos, não subsiste causa para a desaprovação das contas e tampouco para o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, ainda que não observadas as disposições do artigo 18, parágrafo 1º da Resolução 23.463, tratando-se, pois, de mera irregularidade formal, capaz apenas de ensejar ressalva nas contas. Diante do disposto, contrariando o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 30, inciso 2º, da Lei 9.504 e 68, inciso 2º, da Resolução 23.463, de 2015, afastando ainda a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por tratar-se de recurso de origem identificada. Esse é o voto, presidente.
Como vota a doutora Raquel? A doutora Elizabeth.
Só uma dúvida, o depósito era identificado?
Ele posteriormente, sim. E aí houve a comprovação pela o segundo depósito. Estou partindo do segundo depósito, porque o primeiro ele foi devolvido para a origem.
Bom, então nessas condições acompanho a relatora.
O doutor César Mioso.
Acompanha a relatora.
Desembargador Contar. Decisão. Esta corte, em decisão unânime, deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora contra o parecer. O número 1 da pauta. Número 1 da pauta, recurso eleitoral número 209-03-2016, origem Terenos, recorrente Assis Salles Rocha, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon, a parecer e o consulto ilustre procurador.
Mantido, excelência.
Mantido, vossa excelência tem a palavra.
Excelência, esse recurso é idêntico ao anterior. Apenas aqui ficou comprovado através do olerite do doador como sendo dele mesmo e ele teria esse rendimento que ensejaria a possibilidade dele fazer a doação para a própria campanha. Então, seguindo a mesma linha do outro processo, eu estou contrariando o parecer ministerial e dando provimento ao recurso.
Como vota a doutora Raquel?
Acompanha a relatora.
Doutora Elizabeth.
Nesse caso, especificamente, eu já votei em sentido contrário. Então, eu vou ressalvar o meu posicionamento pessoal de discordância, mas acompanhando para não haver divergência. De acordo.
De acordo. Doutor César.
Com a relatora.
E desembargador Contar. Decisão. Esta corte, em decisão unânime, deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora contra o parecer, ressalvando o seu posicionamento à segunda vogal. Número 3 da pauta, recurso eleitoral número 145-83-2016, 24ª Zona Eleitoral, Aparecida do Taboado, recorrente Mauro Sampaio de Souza, recorrida Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Elizabeth Anache, aparecer e o consulto ilustre procurador.
Mantido, parecer.
Mantido, vossa excelência tem a palavra.
Senhora presidente, inicialmente, existe aqui uma preliminar que eu vou submeter ao plenário, que diz respeito à juntada de documentos de folhas 68 até 83 verso, que foi realizada por ocasião da interposição do recurso por parte do candidato Mauro Sampaio de Souza. Os precedentes desta corte são no sentido de que não é possível a juntada de documentos na prestação de contas por ocasião da interposição de recurso. Esse é um entendimento que já vem sendo estabelecido em vários julgados aqui desta corte, inclusive com a minha participação. No entanto, surgiu aqui uma questão diferente que gostaria de submeter ao julgamento dos ilustres pares. E aqui a questão é a seguinte. No caso concreto, eu verifico que a prestação de contas foi processada por meio do procedimento simplificado, conforme permite a Resolução 23.463 de 2015, no seu artigo 57, caput, parágrafo 1º. Para candidatos que apresentem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20 mil, e nas eleições para prefeito e vereador em municípios com menos de 50 mil eleitores, permite-se que a prestação de contas seja processada pelo procedimento simplificado. Muito que bem. No caso de procedimento simplificado, havendo impugnação, havendo irregularidade identificada pela análise técnica ou manifestação contrária à aprovação das contas pelo Ministério Público Eleitoral, o juiz eleitoral examinará as alegações e decidirá pela regularidade das contas ou, não sendo possível, converterá o feito para o rito ordinário e determinará a intimação do prestador de contas para que, no prazo de 72 horas, apresente a prestação de contas retificadora. Isso é o que diz o artigo 62 da Resolução 23.463. Essa prestação de contas retificadora, ela não se limita apenas à retificação, mas permite também a apresentação de novos documentos que justifiquem a prestação de contas originária. Muito que bem. No caso em análise, o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pela desaprovação. E a juíza de primeiro grau proferiu a sentença sem converter o procedimento simplificado em ordinário. Então, seria o caso, em princípio, de reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Entendo eu, no entanto, que é possível aproveitar o processo através do exame dos documentos que foram trazidos com o recurso, por ocasião da interposição do recurso ordinário, em que o candidato traz todas as explicações a respeito das irregularidades que foram apontadas na sentença que desaprovou as contas. Então, conforme prevê o artigo 15 da resolução, que permite a utilização de empréstimos pessoais, e aqui ele trouxe a comprovação de realização de empréstimos pessoais, de pagamentos desse empréstimo consignado que ele já estava fazendo por ocasião do pleito, e com isso ele conseguiria ter as contas aprovadas, eu entendo que, ao invés de anular a sentença e devolver o processo para prosseguir pelo rito ordinário, eu entendo que é possível acolher a juntada desses documentos, apreciá-los e passar a análise da prestação de contas propriamente dita.
Como vota o doutor César?
Com a relatora.
Desembargador Contar. Doutora Thelma e doutora Raquel. Pode prosseguir.
Bom, em prosseguimento, a questão aqui foi no sentido de que o juízo da 24ª Zona Eleitoral, Aparecida do Taboado, desaprovou as contas do candidato porque o valor de R$ 3.720,00 que é uma doação feita por, como recursos próprios, seria incompatível com os rendimentos obtidos no calendário do ano anterior do candidato, que totaliza R$ 12.685. Esse candidato é funcionário público da Prefeitura Municipal de Aparecido do Taboado e, na sua declaração de imposto de renda, ele tem, teve rendimentos anuais nesse valor, R$ 12.685. E, apesar disso, ele, na prestação de contas, apontou, fez uma doação de recursos próprios de R$ 3.720. A respeito dos limites a serem utilizados por candidatos para fins de doação de recursos próprios, a Lei 9.504, de 97, prevê, no artigo 23, que pessoas físicas podem fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Só que, no caso de candidato, ele pode utilizar recursos próprios até o limite de gastos estabelecido nesta lei para o cargo ao qual concorre. Então, no caso, o limite de gastos para o cargo de vereador no município de Aparecido do Taboado, de 2016, o limite seria R$ 13.956,65. Uma vez verificado que os recursos próprios doados pelo candidato não ultrapassam o limite legal, passemos a analisar o que dispõe a resolução de regência no que tange à comprovação da origem dos recursos. Muito que bem. O candidato expõe que ele fez um empréstimo pessoal no Banco do Brasil para custear a sua campanha. E, de fato, ele trouxe aqui, primeiro, ele havia trazido apenas o extrato da sua conta corrente, demonstrando que retirou R$ 5.300 no dia 15 de abril. Posteriormente, por ocasião do recurso, ele trouxe a prova de que esse valor foi um empréstimo consignado. E aí, sim, ele se encaixa perfeitamente no artigo 15 da resolução, que diz que o candidato e os partidos políticos não podem utilizar a título de recursos próprios recursos que tenham sido obtidos mediante empréstimos pessoais que não tenham sido contratados em instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. No caso, ele contratou com uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E no caso de candidatos que não estejam calcionados por bem que integre seu patrimônio no momento do registro da candidatura, não é o caso, ou que ultrapassem a capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos de sua atividade econômica. Aqui, ele demonstrou que não ultrapassava, tanto que ele vinha pagando mediante desconto nos seus vencimentos mês a mês. Era um empréstimo consignado. E o parágrafo 1º exigia que o candidato e o partido devem comprovar à Justiça Eleitoral a realização do empréstimo por meio de documentação legal e idônea, assim como os pagamentos que se realizarem até o momento da entrega de sua prestação de contas. Muito que bem. No caso, ao invés, diferentemente do que foi concluído em primeiro grau, eu verifico que os extratos de folhas 11 demonstram a regularidade das doações, pois todas as operações bancárias realizadas pelo candidato foram identificadas com seu número de CPF, atenderam à formalidade do artigo 18, parágrafo 1º da resolução do regência, que é a identificação. O candidato apresentou o extrato bancário que comprova a realização do empréstimo de R$ 5.300, mas que, no entendimento do juízo de primeiro grau, não poderia ter sido feito com o objetivo de suportar a campanha, por ter ocorrido antes de sua escolha em convenção. A douta Procuradoria Regional Eleitoral corrobora com a análise feita em primeiro grau e acrescenta que, no tocante ao empréstimo, como justificativa da procedência do recurso, afere-se do extrato bancário de folhas 42 que foi realizada uma retirada no valor de R$ 5.250 em 18 de abril, motivo pelo qual o dinheiro já teria sido utilizado tão somente por ter sido sacado de sua conta pessoal. Logo, o único motivo da desaprovação das contas é a interpretação de que o candidato, pelo salário que ofere, não teria como arcar com as doações realizadas e que o empréstimo teria sido utilizado antes do período eleitoral, razão pela qual o montante não teria origem identificada. Porém, tenho que tal entendimento não pode subsistir na espécie, vez que a análise da prestação de contas deve ser realizada de forma objetiva e adstrita aos elementos probatórios dos autos. Nessa linha, dos documentos juntados com o recurso, as folhas 68 e 83 verso, e conhecidos na fase preliminar, verifico que o recorrente é servidor público municipal, seu vencimento total é de R$ 1.337 e as parcelas no valor de R$ 199,74 referentes ao empréstimo realizado em 15 de abril vêm sendo descontados mês a mês do seu contracheque desde maio de 2016, após contrato firmado perante o Banco Bradesco, atendendo à exigência prevista no artigo 15 da resolução, demonstrando a capacidade econômica do candidato recorrente. Não bastando, além do valor emprestado superar em quase R$ 2.000 o montante doado com seus recursos próprios de candidatura, verifico que foram quatro as operações bancárias feitas pelo recorrente para inserir recursos próprios em sua campanha. Um TED de R$ 2.000 e mais três depósitos identificados, de R$ 1.500 e totalizando o valor inferior ao montante sacado em 18 de abril. Portanto, os valores repassados à conta de campanha por meio de depósito identificado atendem à formalidade do artigo 18 e são congruentes com os valores retirados da conta corrente após a liberação do empréstimo, não podendo esta justiça especializada deduzir, sem qualquer elemento probatório, que o montante já teria sido utilizado ou gasto pelo candidato para outros fins. E eu trago aqui um precedente do Rio Grande do Sul, julgado no dia 20 de fevereiro de 2017, justamente nesse sentido. Vou resumir aqui. Ausentes elementos nos autos a demonstrar a falta de capacidade econômica do candidato prestador, não se pode presumir que os recursos próprios utilizados são incompatíveis com os respectivos rendimentos. Também estou aqui acrescentando que não, essa realização do empréstimo não configura arrecadação antecipada de recursos, uma vez que versa tão somente sobre a disponibilidade financeira necessária a justificar a origem dos recursos doados, em absoluta consonância com o artigo 56, parágrafo único da norma de regência. Então, nesses termos, eu estou dando provimento ao recurso, contrariando o parecer ministerial, e nos termos do artigo 68, parágrafo 1º, aprovando as contas do candidato recorrente. É como voto, senhora presidente.
Como vota o doutor César?
Acompanha a relatora.
Desembargador Contar. Doutora Thelma.
Acompanho.
E doutora Raquel.
Acompanho.
Por unanimidade, essa corte conheceu dos documentos de folha 68/83, verso, e no mérito deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora contra o parecer. Número 4 da pauta, embargos de declaração no recurso eleitoral número 156-69-2016, origem sexta zona eleitoral de Bataguaçu, embargante Procuradoria Regional Eleitoral, embargados Pedro Arley Caravina e outros, relatoria da juíza Elizabeth Anache, que tem a palavra.
Senhora presidente, existe aqui uma preliminar de não conhecimento dos embargos, porque se trata de rediscussão de matéria já apreciada. Como essa prefacial se confunde com o mérito, eu vou analisá-la desta forma. Então, rejeito a preliminar. Eu acredito que...
É alguma objeção? Pois não.
Uhum. Dando continuidade, eu entendo que os embargos não merecem provimento. De uma forma bem sintética, a questão aqui é a seguinte. O Ministério Público Eleitoral entende, a Procuradoria entende que houve omissão e contradição no caso exclusivamente do recurso do embargado Pedro Arley Caravina, em que houve redução da multa a ele aplicada para o mínimo de R$ 5.320,00, ao tempo em que a decisão reconheceu a irregularidade de 6 publicidades institucionais divulgadas. E haveria ofensa, no entender do embargante, ao disposto no artigo 73, parágrafo 6º, que dispõe que as multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. Muito que bem. O caso aqui foi o seguinte. O embargado Pedro Arley Caravina, ele havia sido condenado pela prática de várias infrações eleitorais. A maioria delas, ou quase todas elas, foram excluídas. Somente persistiu uma infração eleitoral, que foi a divulgação de publicidade institucional na página na página da internet da Prefeitura Municipal durante o período vedado. E, por conta disso, a multa, que inicialmente era de 20 mil UFIRs, ela foi reduzida para 5 mil UFIRs, para o valor mínimo. O embargante entende que, como eram 6 publicações, tinha que haver duplicação a cada, aspas, reincidência. Só que nós não temos notícia aqui de nenhuma outra representação, de nenhuma outra AGE, de nenhuma outra ocasião em que tenha havido condenação contra o embargado. Então, nós não podemos falar em reincidência, né? Essa, pelo que consta dos autos, é a primeira vez em que há condenação. O fato de serem 6 publicações indevidas não importa a reincidência, né? E o acórdão observou a alteração da multa aplicada de acordo com critérios legais, pois apreciou toda a dinâmica dos fatos, as circunstâncias que envolveram a questão, concluindo que, dado o alcance que as notícias divulgadas em uma página da internet da Prefeitura têm sobre a população e diante da suspensão do referido ato em até 3 semanas antes do pleito, a fixação da multa, no mínimo legal, era razoável e proporcional à conduta vedada praticada. Aí eu transcrevo mais uma vez acórdão da lavra do relator Dr. Abrão Razuc. Transcrevo também acórdão do TSE e faço aqui um paralelo para explicar que a reincidência para fins eleitorais, ainda que não tenha muita semelhança com a reincidência ficta do direito penal, já que se configura antes mesmo do trânsito em julgado da condenação anterior, se opera tão somente com a existência de uma condenação pretérita pelo mesmo motivo e regular comunicação ao condenado, jamais com base em alguns atos irregulares que foram apurados posteriormente em um único processo judicial. Enfim, basicamente é por esse motivo que estou entendendo que não houve omissão ou contradição no acórdão e, por isso, estou rejeitando os presentes embargos. É como voto, senhora presidente.
Como vota o doutor César?
Estou de acordo com a relatora.
Desembargador Contar?
De acordo.
Doutora Thelma?
Acompanho.
Doutora Raquel?
Acompanho.
Decisão. Esta corte, em decisão unânime, rejeitou a preliminar e desacolheu os embargos nos termos do voto da relatora. Nós temos 6 processos administrativos é um de requisição de servidor e 5 processos de renovação de requisição. Número 1-600-05-843-40-2017, nona zona eleitoral, Três Lagoas, que se trata de requisição. Número 2, o 00-04-883-66-2017, 15ª Zona Eleitoral de Miranda, renovação de requisição. Número 3, 00-04-392-50-2017, 18ª Zona Eleitoral, Dourados. Número 4, 00-05-375-95-2017, 35ª Zona Eleitoral, Campo Grande. O 5-00-05-883-87-2017, 52ª Zona Eleitoral, Ponta Porã. E o número 6-00-05-933-13-2017, 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Os interessados, cartórios eleitorais da capital e do interior, os pareceres da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria foram pelo deferimento e, diante da presença dos requisitos e condições legais, eu estou votando para que esta Corte autorize esta presidente nos cartórios da capital e os juízes eleitorais nos cartórios do interior a providenciarem as requisições dos servidores pelo período de 1 ano, como também a renovação das requisições. Há alguma objeção? Estando todos de acordo, então, para o primeiro, em decisão unânime, este Tribunal Regional autorizou o juízo da 9ª Zona Eleitoral de Três Lagoas a providenciar a requisição de Juliana Aparecida dos Santos nos termos do voto da relatora. E para os demais, em decisão unânime, este Tribunal Regional autorizou esta presidente e os juízos respectivos a providenciar a renovação da requisição dos mencionados servidores nos termos do voto da relatora. Bem, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.